Bom dia, irmãos e irmãs. Nós os saudamos de todo o coração, no nome do nosso Senhor, e nos desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus. Também todos os irmãos mundialmente, de muitas nações e línguas, saudamos nessa manhã. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Somos gratos pela bênção de ontem à noite. E nós sabemos, na bênção do Senhor, tudo está colocado. E a quem Ele abençoa, este está de fato abençoado. Glória e louvor seja o nome do Senhor. Vamos começar com o hino número 16. Você conhece a fonte que jorra? Número 16. Você conhece a fonte que jorra da cruz aonde Jesus morreu? Você conhece o Cordeiro que expiou nossa culpa e nos comprou a salvação? Se a nossa culpa é vermelha como a púrpura, se o nosso sofrimento se amontoa como montanha, poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo do que a neve. Longe do rebanho e perdido, o meu coração amedrontado busca há muito tempo por descanso. Leva-me para casa, ó meu pastor. Tu és a paz para minha alma. Olho para as tuas feridas, com fé, aqui diante da cruz estou. Somente confio na tua graça. O teu sangue me torna mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo do que a neve. Glória e louvor. Mais alvo do que a neve. O Senhor o fez. Ele consumou. Nós somos gratos por isso. Que o Senhor possa, a cada um de nós, nessa manhã, conceder aquilo o que necessitamos. Eu não sei o que você não sabe o que eu necessito, mas o Senhor sabe. Vamos cantar como segundo hino, número 18. Eu preciso de ti todo o tempo, ó Senhor, cheio de graça. Eu preciso de ti todo o tempo, ó Senhor, rico em graça. Teu nome é o meu refúgio, teu sangue, meu mar de alegria. Eu preciso de ti, sim, eu preciso de ti, Jesus. Sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que ter a Ti sempre. Senhor, me abençoe. Eu preciso de Ti todo o tempo. Na alegria, como no sofrimento. Tu és o meu sol e o meu escudo, agora e na eternidade. Eu preciso de Ti, ó, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Como Tu queres, eu persevero na Tua palavra até que Tu a cumpras plenamente. Eu preciso de Ti, sim, eu preciso de Ti, Jesus, sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Eu preciso de Ti, sim, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso de Ti, eu tenho que Te ter sempre, Senhor, abençoa-me. Obrigado. Isto é verdade. Eu preciso de Ti. Ó, eu preciso de Ti. Jesus, sim, eu preciso de Ti. Também nesta manhã, precisamos do Senhor. Precisamos da Sua presença, do atuar do Seu Espírito Santo. Nós precisamos da Sua Santa Palavra. Através da Sua Palavra, Ele fala conosco. Ele nos prepara. Quando Ele voltará. Sim, eu preciso de Ti. Eu tenho que Te ter sempre. Senhor, abençoa-me. Senhor, abençoa-nos também nessa manhã. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, lerei uma palavra da Escritura, dos Atos dos Apóstolos. Atos 4. A partir do versículo 8. Apóstolos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Maravilhoso. Eu amo isto. Pedro foi preenchido pelo Espírito Santo e disse a eles, tudo o que ele expressou são palavras através do Espírito Santo. Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça, por pedra de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Glória e louvor. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Os apóstolos tinham que se responsabilizar diante dos principais do povo, porque esse homem aleijado foi curado. Nós somos gratos pelo testemunho do nosso irmão, que testemunhou que ele foi curado. Através do quê? Pedro traz aqui a expressão, através do poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia! E ele é, nessa manhã, ele está no nosso meio. No seu nome, nós nos reunimos. Através do seu nome, nós oramos para o nosso Pai Celestial por salvação, por cura, por libertação. Irmãos e irmãs, somos gratos a Deus pelo privilégio, pela graça incomensurável que nós recebemos. Assim eu sinto, é indescritível graça que nos foi participada, a mim e a nós todos. O que ouvimos ontem, Deus caminhou adiante, Ele não ficou parado. 1965. E Ele nos concedeu graça, Ele nos levou junto consigo, nós caminhamos adiante, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Também nesse nome, sobre esse nome, fomos batizados. Sou tão grato a Deus que o mistério de Deus nos foi revelado. E o mistério é Jesus Cristo. Glória e louvor. Que o Senhor possa nos abençoar, assim como ontem à noite. Talvez Ele possa nos abençoar ainda mais. Com Deus tudo é possível. Vamos nos levantar agora. Irmão Schmidt, peço que venha para orar conosco. Grande Deus, nós te agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela graça e fidelidade, Senhor. Graça imerecida que nos foi participada, nós te agradecemos que ainda podemos nos reunir debaixo do eco da Tua palavra para ouvir o que Tu tens a dizer. Senhor, se naquela época aqueles que estavam contigo e foram testemunhas daquilo que tu fizeste e expressarem que poder, no poder do seu nome, no qual, o nome no qual hoje nós aceitamos e agradecemos, que tu eres ainda o mesmo, ó Deus, graças seja a ti. Nós te pedimos por tua graça e por tua bênção, também nesta manhã, Senhor, conceda a todos nós poder, força para ouvirmos, para aceitarmos e agradecer a ti. Grande Deus, nós te pedimos também, e tudo o que não te pensa, tome no teu controle, Senhor Jesus. Abençoe-nos, abençoe mundialmente, em todos os lugares, todos que estão ligados e que estão ouvindo, ó Deus. São individualmente ou estão em grupo, ó Senhor dos céus. Nós temos todos um alvo de alcançarmos aquilo que Tu nos prometeste. Senhor, nós te agradecemos por Tu nos teres dado a vida eterna e nos teres trazido ela. Tem misericórdia de nós nesta manhã, como já ontem à noite Tu abençoaste, Senhor. Deixa-nos trazer-te a honra, a glória e a gratidão. Mais uma vez, abençoe mundialmente para a glória do Teu nome. Amém. Vamos cantar ainda juntos. Nós chegamos do leste e do oeste, nós chegamos do sul e do norte. Nós chegamos do leste e oeste, nós chegamos do sul e do norte. Estamos sentados à ceia no salão celestial e ouvimos as palavras do Salvador. Nós vemos a sua face adorada e lá bebemos santidade, cantamos hinos de júbilo lá em toda a eternidade.
Amém.
Você pode ficar aqui já. Vocês podem sentar-se. Nós somos gratos a Deus, nosso Senhor, de todo o coração, que de perto e de longe nós nos reunimos para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus, para crer e sermos então, nos ser confiado aquilo o que o Senhor está fazendo no nosso tempo, de acordo daquilo que Ele prometeu. Ontem tivemos 55 e-mails, hoje temos cerca de 70, de todo mundo, sim, do leste e do oeste, do sul e do norte. Irmãos passaram suas saudações, nos desejaram as bênçãos de Deus. Temos visita também hoje aqui, irmão Foresteiro está aqui, irmão Hervé está aqui, irmão Didier e todos os irmãos, o nosso irmão Michael, que está traduzindo, irmão Etienne Ginton, que traduz, todos os irmãos, também nosso irmão Jean Lambert, que Deus abençoe todos os irmãos e possa utilizá-los poderosamente. O que se refere ao irmão Jean Lambert, nós queremos fazer a consideração que na capital da Costa do Marfim, em Yamoussoukro, acima de 4 mil pessoas estão reunidas para ouvirem agora também a palavra de Deus, e o Dr. Mbia, lá com eles estão 6 mil. Somos de coração gratos. E se então lemos os e-mails, o irmão Thomas não pode estar aqui hoje, nós não leremos cada um individualmente, mas eu prometo a todos que eu leio cada e-mail e nós nos alegramos de fato que o Senhor em todos os povos e línguas abençoa. Irmão Tati me colocou os nomes dos irmãos que estão aqui, seja de Toronto, seja do Haiti ou dos Estados Unidos da América. E os irmãos sabem quem são e nós nos alegramos com eles. E hoje nós queremos dar a oportunidade aos irmãos que estão nos visitando para que aqui nesse lugar, simplesmente em oração conosco, possam agradecer ao Senhor. Todos os irmãos que desejam que sejam apresentados, vêm para a frente e agradeçam ao Senhor, e nosso irmão traduzirá. Enquanto mais uma vez cantamos o corinho, talvez, Tu és digno, Tu és digno, e em inglês, um corinho que todos conhecem, talvez o corinho predileto do irmão Brana, somente crer que então todos os irmãos, se foram mencionados com nomes ou não, venham para a frente e nós juntos oraremos para que Deus nos abençoe. Vamos cantar, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Venham. Somente o lugar de onde você vem e uma oração. Saudações da Congregação de Lyon, na França. Deus abençoe. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós compreendemos que Tu não ficaste parado no ano de 1965. Tu trabalhasses na Tua igreja e nós não queremos ficar parados. Nós queremos continuar contigo até o fim. Nós louvamos e glorificamos a Ti. Tu começaste e Tu terminarás. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu salvo o no nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua graça. Nós te agradecemos por Tua palavra. Nós te agradecemos por Tua visita divina. Nós esperamos que Tu fales conosco novamente. Abençoa o Teu servo. Abençoa a congregação. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. De Colorado, Estados Unidos da América. Deus te abençoe. Amém. O nome e de onde vem. Que o Senhor vos abençoe ricamente. Eu sou o irmão Landry, eu venho de Brazzaville. Pai Celestial, nós chegamos de todo o coração a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te obrigamos por essa reunião. Nós te agradecemos por essa reunião. Revela-te como ressurreto, guia todas as coisas para Tua glória e honra. Assim prego o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu saúdo a todos no nome do nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu trago saudações de Londres e Estados Unidos e a Inglaterra, a Grã-Bretanha. E o irmão Manuel também pediu que passasse vos saudações. Nós temos grandes expectativas, fomos abençoados, temos grandes expectativas também nessa manhã. Que o Senhor possa nos abençoar todos juntos. Obrigado, amém. Deus abençoe. Eu sou o irmão João Moque Mope, de Toronto. Eu trago saudações da minha igreja. E do, da igreja de Cabo Verde, há 2 anos e meio, há uma igreja local que surgiu. E os irmãos que começaram a igreja local lá foram batizados em Toronto inicialmente. Há um jovem irmão lá. Deus está fazendo grandes coisas lá no Cabo Verde. E é um programa de televisão que começa nesse mês. Programa de televisão e de rádio da pregação do irmão Frank. Lembre-se que vocês lembrem-se da igreja em vossas orações. Deus abençoe, amém. Sou o irmão Marcel, do Haiti. Ó Deus, nós te agradecemos por tua graça, por tudo que fizeste por nós. Que tu permitiste que nós possamos ser presentes aqui. Tu estás conosco. Tu nos deste a luz da tua palavra. Tu nos guiaste nessa luz. Na palavra do tempo do fim. Nós pedimos, Senhor, que nos possa abençoar da tua graça. Que possamos ser conduzidos pelo teu Espírito Santo. Que possa nos ajudar adiante, para que estejamos preparados no dia quando retornarás. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu vos trago saudações da pequena igreja de. Da igreja que estamos ligados com, estão ligados conosco, todos estão vindo juntamente. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado por tua presença. Obrigado por tua bênção. No nome de Jesus Cristo, por essa possibilidade que nos deste de ouvirmos a tua palavra. É a palavra viva. A palavra que caiu nos nossos corações e a palavra mais afiada que uma espada de dois gumes, ela atravessa. Obrigado por isso, Senhor. Nos dá adiante a tua palavra, que a tua palavra possa sair e que nós possamos nos alegrar. O tempo está aí, que tu ajuntas o teu povo e que tu revelas o teu poder no meio do teu povo. Obrigado, Pai Celestial. Abençoa o teu servo. Glorifica o teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Eu sou o irmão Paul Mukendi, de Coventry, na Grã-Bretanha. E vamos orar. Bondoso Senhor, chegamos a Ti de corações partidos diante de Ti, pela graça que somos muito gratos que nos concedesse nesse tempo. É o tempo que tu completas a tua obra. Tu abriste os nossos corações para receber a ti. E nós viemos com corações abertos para receber a ti. Obrigado por tuas bênçãos já ontem à noite. Obrigado por tua presença no nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, que nos preenchas novamente. Nós temos tanta sede e fome de Ti, na Tua presença. Fale ao Teu servidor, Senhor. E deixe nossas almas serem reavivificadas novamente. Nós colocamos-nos a Ti novamente, no mais alto nome, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vocês podem sentar-se. Nós somos muito gratos ao Senhor que podemos nos reunir, ouvir a palavra, crer de coração. E preciosos irmãos e irmãs, temos que estar cientes que, de fato, estamos vivendo na última parte da história da salvação com a igreja, também com a igreja noiva. Pela graça, estamos vivenciando diretamente. Se lemos na Santa Escritura que Deus comissionou a Moisés, o que ele disse a Josué, como ele chamou Jeremias, como ele chamou Isaías, e os profetas individualmente, ele os enviou. E então, como já ontem, mais uma vez mencionado, quando o tempo havia se cumprido, a palavra do Senhor foi aos mensageiros que ele enviou, e ele pôde dizer: ele que me enviou disse-me, aquele no qual tu veres o Espírito descer, este é que batiza com Espírito e com fogo. Homens de Deus, eles receberam indicações. Também Paulo: eu te colocarei, te enviarei aos gentios, tu deves lhes abrir os olhos. Cada homem de Deus teve o seu ministério, recebeu as indicações, as instruções, sabia precisamente o que ele tinha a fazer, de acordo com o plano de salvação de nosso Deus, e que nós, no nosso tempo, ouvimos de tudo o que no nosso tempo aconteceu. E eu desejo, para isso, só ler algumas passagens bíblicas, para, a partir da palavra, nos mostrar que o Senhor, Ele cuidou de tudo, pensou em tudo. E como ontem à noite nós mencionamos, como Paulo, ou através do Espírito de Deus, ele pôde predizer o que viria. Também todas as doutrinas não bíblicas que, como ventos, estariam mexendo, mas então enfatizando, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E quem é nascido de Deus, ele ouve a palavra de Deus e aceita e recebe aquilo o que o Senhor nos concedeu. Antes de relatarmos algumas coisas, deixe-me ler aqui mais uma vez de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E aqui, o versículo 14, Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Essa palavra, não mais, não mais. foi tempo suficiente, mas agora, hoje, o Senhor chama também todos os irmãos servidores, exclama a eles, não sejamos mais, o tempo já foi longo demais, agora é fim com isso, assim como está escrito aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, não, mas sim a introdução na filiação como maduros espiritualmente, adultos no Espírito, firmados na palavra do Senhor, filhos e filhas de Deus devemos ser. Então, em Efésios 4, no versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Aqui está a palavra entendimento, pensamento. Nós podemos nos lembrar do tempo quando se tinha pensamentos ou se trocava pensamentos sobre a passagem bíblica. O que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião? O que você diz sobre isso? Também esse tempo já passou. A palavra revelada de Deus não nos foi dada para que nós tenhamos pensamentos sobre ela, porque na palavra revelada já estão os pensamentos de Deus já revelados e nós somente precisamos aceitar e receber na fé. Então, vamos a Gálatas, e aqui nós lemos em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, sabendo, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente, a sua posteridade, não diz e as posteridades ou as sementes, no plural, como falando de muitas, mas como de uma só, na semente uma só. E a tua semente é Cristo. Aqui nós temos o começo do Novo Testamento, que a semente de Deus se tornaria revelada em carne, e a palavra se tornou carne e morou entre nós. E a promessa que Deus deu a Abraão se cumpriu primeiramente no nosso Redentor e agora nos redimidos, assim como Ele foi a semente que foi revelada, que deveria ser revelada em carne, quando a palavra que no princípio estava, através do qual tudo chegou à existência, o que existe, da mesma forma, irmãos e irmãs, a palavra foi passada a nós, e nós podemos, como semente de Deus, nesse tempo, vivenciar a mesma coisa, o que o nosso Senhor e Redentor, como a semente no singular, e nós, como a semente no plural, as sementes pela graça, nós podemos vivenciar. Ele, o Filho de Deus, nós, os filhos e filhas de Deus. Ele, o Rei dos Reis, nós, um reino de sacerdotes que servem ao nosso Senhor, porque Ele é sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Mas aqui está o ponto, amados irmãos e irmãs. Do nascimento vem, surge a semente. Através do nascimento, nós somos colocados na vida espiritual da mesma forma, assim como o nascimento terreno, nossa vida terrena começa. Primeiramente, foi uma semente, e quando a semente então brotou, foi uma criação, havia alguém que se podia tocar, dos pés à cabeça, estava lá. Da mesma forma, é conosco. Primeiramente, é a palavra. E a palavra nós aceitamos e recebemos. Então vem o Espírito Santo sobre nós e traz a palavra à vida. E nós, como filhos e filhas de Deus, somos nascidos de novo para uma viva esperança, e aquilo o que já foi mencionado no hino, mais alvos que a neve, pensem o que o irmão Branham falou sobre justificação. A justificação significa que vocês jamais fizeram aos olhos de Deus. Você jamais passou, transgrediu a palavra, porque a sua e a minha transgressão, nossos pecados, foram colocados sob o Cordeiro de Deus, de uma vez por todas, e por isso não há possível acusação contra os eleitos de Deus, mais alvos que a neve. Nós somos, de fato, de coração gratos a Deus, nosso Senhor, que nós, nesse tempo, não somente falamos sobre as coisas que Deus prometeu, mas podemos ter parte pessoal, pessoalmente vivenciar, podemos aquilo, o que foi determinado para o nosso período. Então, se trata o nosso Senhor como a semente no singular. A Gálatas 4, versículo 28. Nisto, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. E aqui estamos no tema principal. Primeiramente, a promessa. E então, os filhos da promessa creem a palavra da promessa e a veem pela graça no seu cumprimento. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. E então, da palavra promessa, para que seja ressaltada mais uma vez, na primeira pregação, Pedro, no dia do Pentecostes, ele exclamou em Atos 2, versículo 39, porque a vós vale a promessa, e aos vossos filhos, e tantos quantos que ainda estão, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, ainda chamar. Vamos falar no nome do Senhor. Deus nos concedeu a graça também de aceitá-lo assim como ele foi dado pelo Senhor, de ordená-lo biblicamente. E nós ontem já enfatizamos, houve a primeira parte com o dom da cura. E eu vos digo, irmãos e irmãs, se com os próprios olhos, se vimos como pessoas que estavam aleijadas, no momento foram curadas e se levantam, pegam então a maca nas suas mãos e caminham para fora, se podemos vivenciar tudo isso pessoalmente e ver e ouvir, e eu estava sentado sempre muito próximo, eu jamais estava sentado lá no fundo, eu estava sempre sentado bem na frente para ver tudo e para vivenciar tudo. Imaginem como Deus cuidou de tudo. Vamos voltar ao ano de 1962, a março de 1962, quando o irmão Branham teve essa visão maravilhosa que os sete anjos apareceriam na nuvem sobrenatural e que ele estaria no Arizona falando, e ele viu precisamente onde seria, mas no contexto, em março de 1962, lhe foi dito que ele deveria armazenar o alimento. E no dia 1º de abril de 1962, ele, na sua pregação, ele se referiu e anunciou em alta voz o que o Senhor lhe revelou e a indicação que Deus lhe deu. Pense agora sobre isso. Março, 1º de abril, e então veio o dia 2 de abril. Eu determinei a data. Tinha eu alguma noção daquilo, o que Deus havia determinado para esse período? Quando a palavra do Senhor, pela primeira vez, foi passada a mim, meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve terá acabado, eu te enviarei a outras cidades para anunciar a minha palavra. Tudo diretamente na sequência, seguindo um ao outro. E então o irmão Branham muito claramente disse, como lhe foi mostrado, se quando for a estrada, a Young Lane, quando for alargada essa rua, então vierem os tratores subirem e descerem a rua, e a cerca do seu terreno então for colocado sobre o gramado, isto seria o tempo onde ele deveria se mudar para o Arizona, irmãos e irmãs. Agora imaginem mais uma vez, não precisa nem sequer imaginar, Deus já se preocupou que esses olhos viram os tratores, esses olhos viram a cerca deitada no gramado, e então aconteceu a conversa com o irmão Branham no dia 3 de dezembro de 1962. Deus tinha cuidado de tudo, tinha tudo um plano de tempo, tudo ele sabia precisamente e ordenou tudo temporalmente. E desde o princípio, sobre aquilo que ele estava, havia determinado para esse tempo, nos deu parte nisso. Pense uma vez sobre a graça. Entre bilhões de pessoas, há uma multidão eleita que desde antes da fundação do mundo foi determinada para verem a glória de Deus. E nós podemos, nesse tempo, vivenciar tudo isso pessoalmente, e somos gratos a Deus, o Senhor, que também um novo período começou, uma nova etapa, como já disse, enfatizei ontem, até 1962, a parte evangelística, e o irmão Branham, ele não pôde pregar numa grande igreja pentecostal e falar, e saiam, e separai-vos. Era evangelização, mas então veio a indicação, então veio aquilo do que de fato se trata. A primeira parte foi somente, estava lá para mostrar que o nosso Senhor ainda hoje é o mesmo, que Ele salva pecadores, que Ele liberta amarrados, que Ele cura enfermos. De fato, tudo eu vi diante dos meus olhos, também nascidos cegos que se tornaram, que puderam ver. Mas esse foi o período para chamar a atenção, para direcionar a atenção para o que seguiria. E por isso, o anúncio, quando isto e isto acontecer, então você tem que ir para o Arizona, porque então você receberá as instruções, então virá a nuvem sobrenatural, descerá. E justamente assim aconteceu. E nós somos de todo coração gratos a Deus, o Senhor, por isso. Também por isso, como o irmão Branham disse, foi tal uma tormenta, tal uma tempestade, que os cumes das árvores dobraram. Esses olhos viram os cumes das árvores dobradas e as pedras que haviam rolado montanha abaixo, como o homem de Deus havia dito. Me digam, eu planejei isso? Tinha eu uma noção daquilo, o que Deus havia determinado, prometido para esse período? Eu sequer sabia o que em Malaquias 4 ou 3 estava escrito, que Deus enviaria um profeta como Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Eu não sabia que o nosso Senhor, a promessa havia em Mateus 17, especialmente versículo 11, que ele havia confirmado essa promessa. Em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Em 1962, tinha eu uma noção daquilo, o que em Atos Apóstolos 3 está escrito? A Ele é o nosso Senhor e Redentor. O céu tem que receber até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus falou através dos seus santos profetas desde o princípio. Sabíamos isso? Vocês sabiam? Alguém pôde saber isso? Não. Mas então veio esse período especial, e quando o irmão Branham ao menor de todos, ainda disse: irmão Frank, você pode, no meu lugar, você pode por mim ir a Los Angeles pregar? Eu não posso mais ir para Los Angeles, eu tenho que fazer as malas e tenho que, com a família, me mudar para Tucson, Arizona. Imaginem uma vez, o maior homem de Deus de todos os tempos diz ao menor entre todos os servos do Senhor: você pode ir no meu lugar, pregar lá, e não somente isso, mas também em Oakland, na Califórnia. Eu sou grato a Deus. Não foi a minha decisão, não foi o meu plano, mas a responsabilidade ninguém poderá tirar de mim. Eu tenho que, a essa geração, trazer a verdadeira palavra de Deus adiante e a todos, por plena convicção, dizer que Deus restaura todas as coisas, que a queda do pecado Ele revelou de forma tão clara, uma das revelações mais poderosas que Deus nos concedeu. Não queremos entrar em maiores detalhes. Se trata hoje para mim que todos os irmãos em todos os povos e línguas reconheçam que não mais próprias doutrinas interpretações podem ser espalhadas. A multidão comprada pelo sangue tem o direito de ouvir a santa, pura palavra de Deus. Não o que pessoas pensam e o que pessoas dizem. Como já diz a boca popular, não ouça o que pessoas dizem. Faça a sua obrigação. Deus não perguntará às pessoas quando Ele te passar o juízo. Nós estamos todos na presença de Deus e nos alegramos de coração. Por isso, que pudemos ter parte e teremos até que passemos do crer para o ver. Então, nós olharemos alguns versículos de Mateus 24, leremos. Aí o Senhor falou sobre tudo, sobre o tempo no qual os apóstolos ainda viviam e o que deveria acontecer naquela época, e também aconteceu até aquilo, o que aconteceu com o povo de Israel, mas somente muito brevemente, para que vocês saibam do que nós ainda chegaremos. Mateus 24, aqui nós temos a conversa do nosso Senhor com os apóstolos. Ele se sentou no Monte das Oliveiras e falou com eles sobre aquilo, o que naquela época aconteceria, o que no decorrer do tempo aconteceria, até o retorno do Senhor e até onde o Senhor, como o Todo-Poderoso, retornaria para entrar no reinado, começar o reinado. Aqui em Mateus 24, de fato, desde o começo ele disse tudo. Versículo 2 está escrito, Mateus 24, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre a pedra que não seja derribada. Aqui o nosso Senhor anuncia o juízo sobre Jerusalém, sobre o seu povo, porque não reconheceram o dia da visitação graciosa. Irmãos e irmãs, frequentemente nós lemos Lucas 19, a partir do versículo 42, 43 até 44, mencionamos, quando nosso Senhor chorou, olhou sobre Jerusalém e chorou, e disse: ó, que no teu tempo tivesse reconhecido o que serve para a tua paz, mas agora está oculto aos teus olhos. Os edificadores, eles rejeitaram a pedra da esquina e tropeçaram sobre ele e tropeçaram nele e caíram nele. Nós, todavia, nós nos levantamos e sabemos, ele é a pedra da esquina, e de acordo com Zacarias, capítulo 4, ele também é a pedra final. A pedra final, ele, a pedra da esquina, a pedra final, Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Mas então lemos aqui, especialmente nessas palavras, no Evangelho de Mateus, nós podemos ler todas as passagens bíblicas, na segunda parte do versículo 3, segunda parte do versículo 3, diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá na tua vinda? Isso nos interessa mais do que outra coisa. O que é com Israel, com Jerusalém, o que com todos os períodos deveria acontecer? Isso aconteceu e acontece, mas para nós interessa principalmente o que está escrito aqui e qual é o sinal do teu retorno e do fim do mundo. E então vem o Senhor, posteriormente, sobre esse, ele volta a esse tema e nos diz como será no tempo, como foi em Sodoma e Gomorra, no tempo de Noé, assim será novamente. E então, no versículo 8, Mateus 24, versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, é anunciado o juízo. Então, haverá vosão de entregar para serdes. É anunciada a tribulação. O que no ano de 70 que aconteceu lá, quando o general romano Tito, conquistou Jerusalém, destruiu o templo, não deixou uma pedra sobre a outra, e o povo foi espalhado em todos os povos e línguas, porque não reconheceram o dia da visitação graciosa. Irmãos e irmãs, vocês percebem do que se trata? Não somente programas religiosos que sejam apresentados, mas a palavra da promessa, crer nela, recebê-la e vivenciá-la pessoalmente. Então se trata adiante aqui, no versículo 14, um dos anúncios principais, o que aconteceria, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes ou povos, e então virá o fim. Simplesmente Todo-Poderoso, o Senhor, Ele pôde predizer tudo. E nós podemos hoje ver e observar como tudo em detalhe se cumpriu e também ainda se cumpre. A partir do versículo 15, nos é relatado muito e nos preenche com grande sofrimento no coração, o que tudo anunciado ao povo de Israel e o que aconteceu com eles somente por isso, porque eles não reconheceram a palavra no seu período de tempo. Irmãos e irmãs, nós temos que enfatizar novamente todas as vezes, hoje se trata de respeitar aquilo o que Deus prometeu para esse tempo, e por isso nós somos tão gratos a Deus que houve um dia 11 de junho de 1933, onde a glória divina desceu e a voz do Senhor disse, direcionou as palavras ao irmão Branham, que ele traria uma mensagem que seria precursora da segunda vinda. Tantos anos vieram e passaram, e então nós seguimos adiante a 1946, quando o homem de Deus recebeu a instrução exatamente o que aconteceria no seu ministério, Então, como já dissemos, vamos a março de 62, então nós seguimos adiante a dezembro, e nós vamos adiante ao dia 28 de fevereiro de 1963, quando esse acontecimento sobrenatural aconteceu, irmãos e irmãs, aconteceu no céu. Quantos fotógrafos puderam filmar a nuvem sobrenatural na revista Life, na revista Times, nas revistas mais importantes nos Estados Unidos da América, em todos os lugares, a nuvem, em todos os lugares, a descrição, uma nuvem sobrenatural, ninguém podia explicar o que significava, e então o homem de Deus nos dá a resposta que ele lá recebeu a instrução de voltar para Jeffersonville para falar sobre os sete selos, simplesmente Todo-Poderoso, que temos a data, temos o mês, o ano, que nós podemos voltar a isso e dizer, na sequência, assim as coisas correram, assim elas aconteceram. E nós vemos através disso qual esforço o Senhor fez para que nós 100% pudéssemos saber o que Ele prometeu. Isto aconteceu. Ele cuida sobre a sua palavra e Ele cumpre o que Ele prometeu na sua palavra. Então temos aqui a exortação no versículo 24, em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Graças seja a Deus. Não é possível que a santa palavra revelada, ela foi colocada como semente dentro de nós. E nós cremos nenhuma pessoa, nós cremos a Deus, assim como Abraão creu a Deus. E nós somente aceitamos aquilo, o que Ele, nos, pela graça, nos disse em sua palavra. Então segue adiante do retorno do Senhor. Também isto é simplesmente precioso. Todos vocês sabem, em todas as diversas doutrinas, que o Senhor, já em 1963, já abandonou o trono da graça, e que na mensagem está descendo na mensagem, e tudo mais o que é dito. Mas o Senhor disse, no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Assim está escrito. Assim o Senhor disse, e assim nós cremos de todo o coração. E segue adiante nesse versículo. No versículo 29, nos é relatado o que, após o tempo da tribulação, acontecerá, porque após o arrebatamento virão os sete anos, e eu já, certa vez, uma ou duas vezes, já trouxe o desenho do irmão Branham. Eu tenho aqui, aqui eu só tenho um formato muito pequeno na minha Bíblia sempre, que o irmão Branham, de fato, ele corretamente, biblicamente, ele as repartiu. Eu só tenho num formato muito pequeno, mas precisamente as 70 semanas anos de Daniel, ele as repartiu assim, e os 7 últimos anos, precisamente como a Santa Escritura diz, os primeiros 3 anos e meio, para o ministério dos 2 profetas, e os últimos 3 anos e meio, para a grande tribulação. Tudo isso de Jeffersonville eu trouxe, e esse é o desenho que o irmão Branham, que o irmão, que ele fez quando ele tinha falado sobre isso, que no total 7 anos restam após arrebatamento. De fato, a luz sobrenatural e acima de 300 pessoas, assim o irmão Branham testifica, viram como a luz sobrenatural veio sobre esse desenho, e o desenho iluminou isso. E por isso, simplesmente a todos os irmãos que têm sua dificuldade, primeiramente consigo mesmos e então também com certas citações, tem que lhe ser dito, por favor, respeitem aquilo o que Deus fez. Mas a maioria dos irmãos sequer sabe em detalhe o que o Senhor fez no ministério do irmão Branham. E aqui no versículo 29, mas e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, sim, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Assim o nosso Senhor, ele predisse, e assim acontecerá. E nós temos a promessa, antes que isso aconteça, antes que o dia do Senhor venha, antes que o sol se escureça e a lua perca o brilho, que Deus enviaria um profeta, quis enviar um profeta, e ele o enviou. Nós somos testemunhas com os nossos olhos, nós somos testemunhas com os nossos ouvidos, e nós podemos mencionar a data, o ano, o mês, o dia, nós podemos mencionar e relatar quando Deus fez sobrenatural. Nós não simplesmente caímos de paraquedas e imaginamos alguma coisa, não. Nós somos testemunhas com os nossos olhos e ouvidos daquilo que Deus determinou pela graça para esse período. Mas agora nós vamos à parte muito especial aqui em Mateus 24, que está muito em nossos corações, que recebamos parte e que o alimento espiritual, a preciosa e santa palavra que nós recebamos em nós, pois assim o nosso Senhor disse, o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra, não somente de um aqui, de uma palavra aqui, uma palavra lá, mas sim de cada palavra que saiu da boca de Deus. Irmãos e irmãs, nesse contexto, com Mateus 24, e todas as coisas que daquela época até hoje aconteceriam, o que foi com Jerusalém, com Israel, o que aconteceria, tudo aconteceu assim. Mas então, vem nosso Senhor, a partir do versículo 45, e desculpem se eu leio isso aqui mais uma vez, pois está escrito na palavra de Deus, escrito. Está no capítulo que o Evangelho será pregado por testemunho a todos os povos, e isto foi pregado, e foi pregado a todos os povos. Então está, e isso eu tenho que enfatizar mais uma vez, por favor, levem a sério. Antes de Mateus 25, quando é falado do retorno do noivo, o nosso Senhor, no capítulo 24, ele falou sobre tudo, o que aconteceria sobre falsos profetas, falsos cristos, e falarão, está aqui, ele está lá, não vão lá, não saiam, não creiam, pois a sua vinda será como relâmpago. Sobre tudo o Senhor falou. E então, chegamos ao versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento, não algum sustento, para dar o sustento, o alimento a seu tempo? E disso é que se trata de fato hoje. Não de cada vento de doutrina ser levado de um lado para o outro, e o profeta disse, quantos fecharam suas Bíblias e colocaram de lado e pregam do livro que lhe veio, escreveu sobre as sete eras da igreja, e seduzem o povo, o livro sobre as sete eras da igreja, só em pequena parte passou aquilo, o que o irmão Branham, nas sete pregações, sobre as sete, o que ele falou, mas lhe veio, de fato, a partir de si, daquilo que o irmão Branham disse, ele se ligou a isso e disse coisas que sequer deveriam ser mencionadas, mas seja dado graça ao Senhor, que Deus nos abriu os olhos. Imaginem uma vez, no livro que Livey escreveu, está de fato escrito William Marion Branham. E todos que não sabem que o irmão Branham, na pregação, nós escrevemos a data e tudo, ele disse, eu jamais li o livro. Isto eles não dizem a ninguém, mas colocam a Bíblia de lado e leem desse livro que esse homem escreveu e dizem, o profeta disse. Não, o homem disse, e são enganadores do povo, e o povo é movido de um lado para o outro através de todas as falsas doutrinas. Não resta mais nada para mim a dizer. Somente o que Deus disse em sua palavra, nós cremos, nós anunciamos, e Deus está somente com a sua palavra. Por isso, nós jamais dissemos, o profeta disse, se trata de coisa de ensinamento, então se trata somente daquilo o que está escrito na Bíblia. Se trata de coisas, vivências pessoais, então nós podemos consoladamente mencionar o que o irmão Branham, pela graça, vivenciou com o Senhor, e também o contexto no qual aconteceu, e então como o ministério seguiu de acordo com todas essas vivências pessoais. Mas nós pregamos a palavra, nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado, o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. E então está escrito ainda aqui, no versículo 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, simplesmente nada além do que anunciar a santa e preciosa palavra de Deus. E como nós ontem já enfatizamos, no princípio do sétimo selo, o homem de Deus pôde dizer: agora o alimento foi armazenado. E ele pôde no fim dizer: eu carreguei a mensagem até o ponto que foi determinado para mim. E nós podemos somente de coração agradecer a Deus que Ele mesmo se preocupou, cuidou, que recebêssemos a conexão. E vamos falar, ontem à noite ressaltamos, irmãos e irmãs, todos nós, nós não sabíamos de nada de todas essas coisas que o Senhor, no seu plano de salvação, havia determinado e também determinado para nós. Quem em 1933 havia ouvido algo, quem em 1946, quem em 1900 e todos esses anos, quem tinha ouvido algo? Mas hoje nós olhamos para trás e podemos dizer precisamente: isto aconteceu naquele ponto e naquela data, e como o Senhor, no nosso tempo, concedeu graça que, passo a passo, em concordância com a palavra de Deus, fomos guiados e direcionados desde o princípio. E o mesmo alimento espiritual que o irmão Branham, aqui no dia 3 de dezembro de 1962, como ele disse, o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida para esse tempo, mas espere com a distribuição até que você tenha recebido o restante do alimento que faz parte. Irmãos e irmãs, o que devemos ainda dizer? O que aconteceu então? Não houve somente o dia 24 de dezembro de 1965. Houve também o dia 10 e 11 de abril de 1966. Deixe-me mencionar brevemente para que todos mundialmente saibam, ouçam mais uma vez, que não seguimos fábulas engenhosas, mas que Deus nos revelou o seu plano de salvação para esse período, pela graça, que nós pudéssemos compreendê-lo, que de fato pudéssemos saber dia e hora, mês e ano, pudéssemos mencionar no qual essas coisas aconteceram. Mas em abril de 1966, vocês todos sabem, foi o sepultamento do irmão Branham. E vocês todos sabem que com intenção esperaram até o domingo de Páscoa, porque esperaram pela ressurreição do irmão Branham. Esperaram, creram, esperaram por isso. De fato, eu fui saudado no cemitério. Nós estamos aqui porque, devido para a ressurreição, nós estamos aqui pela ressurreição de... É tempo de Páscoa, é o tempo de Páscoa, tempo de Páscoa, é tempo de ressurreição. Irmãos e irmãs, eu vivenciei o dia, simplesmente cantei e mais uma vez cantei: somente crê, somente crê. E esperaram de fato que deveria acontecer. Acima de 2 horas foi cantado e esperado. E não aconteceu. Mas então aconteceu algo. Eu já mencionei ontem. Quando então, após o sepultamento, voltei ao meu quarto, as lágrimas pararam e falou no meu coração: agora chegou o teu tempo de ir de cidade a cidade para anunciar a palavra, carregar a mensagem e anunciar em todo mundo. E Deus, de fato, se preocupou para isso. Não somente o tempo até dezembro de 65 ou até abril de 66, não somente temos esse tempo, mas olhamos para trás, para a parte maravilhosa que desde esse tempo sobre toda a terra aconteceu, se tornou verdadeiro, que o eternamente válido evangelho é pregado para testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Porque eu menciono isto, todas essas coisas, o tempo está aí, que nós de coração creiamos e que cada um comece a agradecer a Deus que essa parte, muito conscientemente, podemos compreender o que o Senhor falou, o que Ele fez, e cada período tem algo para si, teve algo para si, como com o irmão Branham, também é agora. Irmãos e irmãs, desde que cheguei à idade de 86 anos, tudo perdeu um pouco, todas as viagens internacionais, tudo deixou, mas uma coisa permaneceu conosco: a preciosa, santa palavra revelada. E nós cremos que é a última mensagem, o pleno evangelho, como foi anunciado no princípio: um Senhor, uma fé, um batismo. De volta ao princípio. E como dissemos frequentemente, a primeira e a última pregação tem que concordar. O primeiro e última mensagem tem que concordar. E Deus se preocupou que nós estejamos 100% na palavra de Deus. Permanecemos 100% na palavra de Deus. Não interpretamos nada, não explicamos nada de outra forma, mas assim como está escrito, assim nós recebemos e aceitamos. Nós anunciamos ainda hoje que o Senhor, Ele salva os pecadores, liberta os amarrados e cura os enfermos. E somos gratos a Deus. No último tempo, vivenciamos algumas curas maravilhosas e nós contamos que o Senhor, de fato, Ele fará uma obra completa com todos nós, que tudo acontece. Como vocês sabem, se alguém é dominado pelo inimigo, ele não pode se soltar a si mesmo, ele precisa de oração, ele precisa de libertação, e por isso o nosso Senhor, Ele disse: o que vocês na terra soltares também estará solto no céu. Se temos irmãos e irmãs aqui no nosso meio que simplesmente não conseguem atravessar, que não conseguem determinar sobre si mesmos, mas é determinado sobre eles. Nós estamos aqui para orarmos com vocês e por vocês. Nós estamos aqui para que todos que agora ouvem a última mensagem recebam a plena salvação, a plena redenção em alma, espírito e corpo, que o Senhor, que, pela graça, confirme a sua santa e preciosa palavra conosco em todos nós, e Ele fará isto. Vamos resumir do que se trata, irmãos e irmãs. O Senhor é fiel. E eu espero que nesse fim de semana alguns tenham se tornado claro que, de fato, nós encontramos graça diante de Deus. Não eu planejei, nenhum de nós. O Senhor, Ele tem o seu plano de salvação e Ele nos revelou Ele e nos deixa ter parte direta na última mensagem, no chamado para fora, na preparação pela graça, que todos possam consagrar novamente suas vidas ao Senhor. E como anteriormente mencionamos, enfatizamos, assim como terrenamente a vida começa com o nascimento, assim começa a vida espiritual com o novo nascimento da semente da palavra através do Espírito Santo. Também isto nós já enfatizamos aqui, quando o anjo veio a Maria e lhe deu a promessa, o que aconteceu? Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo virá sobre ti, e o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo somente vir sobre a semente, sobre a palavra que nós recebemos, e a nova vida divina pode fazer brotar em nós. Ou nós poderíamos entrar em muitas passagens bíblicas: nós somos nascidos de novo da semente da palavra de Deus. Nossa culpa foi perdoada pelo sangue do Cordeiro. Aceitem tudo, recebam tudo. E quem ainda não pode atravessar por si mesmo, então ainda juntos oraremos e consagraremos nossas vidas ao Senhor. Está simplesmente no coração, irmãos e irmãs, que todos que nesse fim de semana mundialmente estão ouvindo, que levem aos seus corações não citações do irmão Branham, que às vezes até foram tiradas do livro, como foi mencionado, mas pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo, porque virá o tempo em que não darão mais ouvidos à sã doutrina, não suportarão mais a sã doutrina, mas se ajuntarão doutores atrás de doutores, porque as pessoas estão desejando coceira nos ouvidos, comichão de ouvidos. Também vamos falar isso do dia 19 de setembro de 1976. Eu também disse muitas vezes nesse lugar, mas somente para que vocês saibam que foi o Senhor Ele mesmo que e será que cuida sobre a sua palavra para que tudo aquilo que Ele prometeu também cumpra. Não quero passar em detalhes, mas eu não esqueço o sábado e o domingo, não esqueço, que o irmão Bablitz veio a mim, na rua 128 em Edmonton e disse: irmão Frank, o teu ministério é mundial agora e ele deveria estar escrito na Bíblia como o ministério do irmão Branham está escrito na Bíblia. Isso foi no sábado, entre 10 e 11 horas da manhã, e eu, de fato, eu caí sobre a palavra dele e disse: para com isso, como o meu ministério pode estar escrito na Bíblia? Isso foi no sábado, entre 10 e 11 horas, e no domingo de manhã, o sol tinha acabado de sair, estava raiando no quarto. Também um dia que eu jamais esquecerei. Eu justamente tinha estendido e eu queria pegar a Bíblia para fazer o meu primeiro culto da manhã. E quando a voz todo-poderosa do Senhor ecoou: meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47, te determinei para distribuir o alimento no tempo certo. Isso eu digo com a Bíblia aberta diante de vocês e diante de todo mundo. Simplesmente é uma continuação, aconteceu uma continuação. Deus cuidou sobre a sua palavra. Ele utilizou o seu servo e profeta para revelar a palavra, preparar o alimento espiritual para que agora pudesse ser distribuído. E nós podemos dizer: em todos os 55 anos, nós fizemos aquilo o que o Senhor ordenou, mas para mim tem um significado especial que o Senhor pessoalmente confirmou que essas passagens bíblicas hoje têm o seu cumprimento. E vocês todos, que vocês agora ouvem a palavra de Deus e creem, vocês vivenciarão o aperfeiçoamento pela graça. Tão certo quanto a última mensagem é a última mensagem antes do retorno de Cristo, tão certo todos que agora, de puros corações, como a multidão redimida pelo sangue, tomarão a palavra, o alimento espiritual, permanecerão na palavra, jamais se desviarão, jamais aceitarão uma interpretação para não serem jogados para lá e para cá pelos ventos, mas sim firmados na palavra da verdade para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, graças seja ao Deus vivo que podemos viver agora e que podemos estar a par daquilo o que Deus determinou para esse tempo, para esse período. Nós não lemos somente o que aconteceu no tempo de Moisés, no tempo de Josué, em todos os tempos, o que aconteceu. Não somente o que aconteceu no tempo de João Batista, no tempo do começo do Novo Testamento, nós podemos relatar daquilo o que Deus fez no período do irmão Branham, nós podemos relatar daquilo o que Deus fez após isso, e todo mundo pode dar testemunho que a palavra não voltou vazia, mas cumpre aquilo para o qual foi enviada em todos que creem. Vocês podem crer? Isso não foi forte o suficiente. Amém. A Deus o Senhor, a Deus o Senhor, seja a glória e o louvor. Amém. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar. Nós juntos agradeceremos ao Senhor. Talvez as duas irmãs ainda tenham um hino que possam cantar, e todos nós então as cantaremos assim como sou, assim tem que ser. Se trata principalmente que nos tornemos crentes, que vivenciemos o perdão, a reconciliação, que consagremos nossas vidas a Deus, que não ouçamos somente uma mensagem, mas sejamos preparados para esse glorioso e maravilhoso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como dissemos também, Mateus 24 está diretamente antes de Mateus 25. Quem são as virgens prudentes? Elas aceitam aquilo através do Espírito Santo, a palavra revelada. Elas preenchem suas lâmpadas, elas têm os seus vasos consigo, e em cada reunião nós preenchemos novamente, nós preenchemos mais novamente, e não nos faltará do óleo, do azeite do Espírito. O Senhor atua em todos nós e nos abençoe a todos.
Alles das, was ich habe,
tudo que tenho,
was mir teuer und
que me é precioso e de valor,
es war nicht mein,
não era meu,
er hat's mir geschenkt.
Ele me deu de presente.
Lass es mich gebrauchen,
deixa-me utilizar para iluminar o meu caminho.
Sei mir gnädig,
tem misericórdia,
mir gnädig,
misericórdia de mim, ó Senhor.
Retira
a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Nada de bom eu fiz.
Jesus
me aceitou. Não mereço o seu amor e sua graça. Mas foram os meus pecados e a minha culpa que ele carregou. Sim, ele me ama. Eu não posso entender. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós.
Olhando
para ti, eu posso estar então consolado, porque tu me revelaste a tua palavra. Preencha-me com o teu Espírito e mantém-me sempre fiel, porque tu amas a mim, tu me amas, meu Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia. Cuida de nós.
Amém.
Amém. Isso podemos dizer, o Senhor retirou a cortina foi rasgada, levem tudo aos seus corações, creiam, vamos tornar-nos gratos, mesmo se passamos por provações, por aflições, nós consagramos, nós damos as nossas vidas ao Senhor e Ele deu a promessa de estar conosco todos os dias até o fim da terra. Mas agora nós ainda, todos os pedidos de oração, todos os problemas, estaremos ao Senhor. Por favor, creiam, o Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Ele confirma a sua santa e preciosa palavra. E eu parto do princípio, irmãos e irmãs, que vocês foram encorajados novamente para perseverarem firmemente até o retorno do Senhor. Como disse, nenhum de nós tinha uma noção sequer daquilo o que Deus tinha preparado para nós. Seja 1933, seja 46, ou 45, 46, em todos esses anos. Mas hoje nós podemos olhar para trás, e não somente olhar para trás, mas olhar para frente, olhar para trás para aquilo que o Senhor já fez, e olhar para frente para o que ainda fará. Ele finalizará a sua obra e todos que esperam pela ressurreição de irmão Branham devem de uma vez por todas se deixarem dizer: isto é um erro terrível, nós não esperamos pela ressurreição de um profeta. Eles afirmam, ele deveria, teria que seguir o seu ministério na tenda, e principalmente se apoiam sobre uma frase que o irmão Branham disse no dia 28 de novembro de 1965. Anteriormente, ele falou da tenda, e nesse dia ele disse: eu cavalgarei por esse caminho mais uma vez, e de acordo com esta única frase, eu cavalgarei pelo caminho mais uma vez, que o irmão Branham falou 4 semanas antes da sua partida, no dia 28 que ele fez no dia 28, e então, no dia 28 de novembro, e no dia 24, ele partiu, foi levado. Nós temos a promessa em Romanos 9, versículo 28, o Senhor, Ele mesmo, Ele terminará a sua obra, como Ele consumou sua obra de redenção. Ó, quão gratos deveríamos ser, irmãos e irmãs. Nenhum erro. Somente a pura verdade divina foi anunciada. E assim nós cremos. E que a todos os irmãos servidores, mundialmente, seja ajudado, que o Senhor também se preocupou que aos irmãos servidores a verdadeira palavra revelada foi passada adiante para que possam passá-la adiante. Eu não posso estar em todos os lugares, nenhum de nós, mas todos os irmãos em todos os povos e línguas podem passar adiante a verdadeira palavra. Vamos cantar agora: assim como sou, assim tem que ser. assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Enquanto perseveramos em oração, na fé, olhamos para o trono da graça, na preciosa sabedoria que o sangue do Cordeiro fala por nós. Eles venceram através do sangue do Cordeiro e através da palavra do seu testemunho. E se cumpre, o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E nós agradecemos o Senhor, nós ouvimos, nós chamamos e nós sabemos, o nosso Senhor vem em breve. Quando virdes que tudo isto acontece, assim elevai as vossas cabeças, porque sabei que vossa redenção se aproxima. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Enquanto ainda perseveramos em oração, deixe perguntar se temos pedidos de oração especiais no nosso meio. Elevem brevemente a mão em todos os lugares, em todos os lugares. Nós não precisamos sequer vir para a frente, mas o Senhor, Ele é onipresente. Ele é onipresente. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Tu tens uma multidão comprada pelo Teu sangue na terra. Amado Redentor, Tu, como noivo, tens uma noiva sobre a terra. Amado Senhor, completes a Tua obra em todos nós e com todos nós. E onde há problemas, onde há amarrações, ó meu Deus, fale a palavra e acontecerá. Seja liberto. A quem o Filho liberto, liberta, esse está de fato liberto. E o Senhor veio e como Filho, para todos os filhos e filhas de Deus, Ele pagou o preço e nos arrancou do poder de Satanás, nos redimiu plenamente, nos consagrou plenamente a Deus. Por isso nós gloriamos juntos o poder do sangue da nova aliança e o poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu, santo e verdadeiro Deus, Tu te revelaste a nós. Tu pessoalmente, no nosso tempo, falaste, deste indicações e juntos nós agradecemos a Ti que chegamos a saber o que fizesse no nosso tempo, de acordo com a Tua palavra, no ministério do irmão Branham, nas diversas etapas, e nós agradecemos de coração por aquilo que Tu fazes agora, em todos esses anos, mundialmente, e que todos que estão ligados, conectados, possam estar abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, a plena revelação de Jesus Cristo, que recebam e que a unção do Espírito Santo possa descansar sobre todos nós, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Todo o povo diga amém. Vocês podem sentar-se ainda um pouco. Hoje, certamente, o coral ainda cantará um hino agradável, talvez na língua inglesa, para nós. Por favor, levem tudo aos seus corações. Onde está o diretor do coral? Venham, se tem um hino. E então, desejamos a todos as bênçãos de Deus. Perdoem, mas de fato, veio um vento muito gelado aqui de cima. À direita, perdoem a minha voz. Seja dada gratidão ao Senhor. Deus abençoe também o coral. Deus abençoe a todos nós. E nós cantaremos juntos. Cantaremos de coração. Graça, meus pés estão fortificados. Essa graça. Então, e as ondas do mar não devem me ameaçar. Através da graça de Deus, eu posso vencer, liberto do pecado, caminhar sempre adiante, jamais duvidar. Eu estou firme, porque a graça me guia com a mão elevada. Pela graça de Deus, eu estou para não me desviar, mas sim com a espada e o escudo. Eu quero lutar corajosamente e resistir a toda astúcia do inimigo e olhar para o Senhor. Somente pela graça de Deus eu posso vencer, liberto do pecado, caminhar sempre adiante, jamais em dúvida. Eu mantenho-me firme em coragem, porque a graça me guia com a mão elevada. Pela graça, eu tenho o espírito do testemunho, que glorifica com prazer, com novo louvor, vivendo para Ele, com a mente voltada a Ele, para segui-Lo fielmente. É agora o meu ganho. Somente pela graça de Deus eu poderei vencer, liberto do pecado, caminhar sempre adiante, jamais em dúvida. Eu me tenho firme corajosamente, porque a graça me guia com a mão elevada. Pela graça, estou liberto do temor, porque o Senhor me dá a coragem necessária. A sua graça me mantém na humildade quando eu faço o que lhe agrada. Somente pela graça de Deus eu posso vencer, liberto do pecado, caminhar sempre adiante, jamais em dúvida. Eu mantenho-me firme, porque a graça me guia com a mão elevada. graça, eu somente olho para Jesus e estou na esperança, na construção eterna, onde Cristo Ele mesmo colocou como pedra viva para o louvor, para a glória de Deus me introduziu. Somente pela graça de Deus eu posso vencer, liberto do pecado, caminhar sempre adiante, jamais em dúvida. Eu mantenho-me corajosamente firme, porque a graça me guia com mão elevada. Amém, amém. Ouça, amado irmão, vocês também têm um livro em inglês? Hoje vocês não têm. Da próxima vez, dois, então, está bem. Deus os abençoe, Deus os abençoe. Seja dada gratidão ao Senhor, seja dada gratidão ao Senhor. Agora, mais uma vez, o Senhor abençoe a todos que vocês puderam vir. O Senhor abençoe todos que ouviram. Levem saudações a todos, em todos os povos e línguas. Nós pediremos agora, irmão João, venha para orar conosco, irmão Didier, e então, irmão Tati, e desejamos também ao nosso irmão Miro as bênçãos especiais de Deus. Ele seja abençoado no Senhor. Vamos nos levantar e juntos orar. O irmão Arben está aqui. Ele vem. Está bem. Eu farei oração em inglês. Ó Pai no céu, nós agradecemos por tudo que Tu fizeste em nós. Nós vimos o que Tu fizeste no passado e Tu terminaste, Tu consumaste. Nós vemos o que Tu fazes hoje e nós cremos nisso. E nós cremos o que Tu farás no futuro. Todas as Suas promessas serão realidade nas nossas vidas. Nós agradecemos por Tua palavra. Nós agradecemos por Tuas bênçãos. E nós saímos desse lugar abençoados, plenamente abençoados. Que o Seu nome, o nome de Jesus Cristo, seja abençoado para todos sempre.
Amém.
Amém. Senhor nosso Deus, que graça Tu nos concedeste nesse fim de semana. É uma grande graça, Senhor nosso Deus, de ouvir o testemunho verdadeiro. Nós te agradecemos por essa graça que Tu nos deste de entendermos a palavra da verdade. Tu és verdadeiramente nosso Deus. E tudo que Tu fazes é verdadeiro. Tu nos incluíste naquilo que Tu fazes. E Tu permitisse, nos concedesse graça que pudéssemos estar na verdade e caminhar na luz que Tu desse nesse tempo. Nós somos parte dessa luz nesse tempo. Obrigado, grande Deus, que Tu iluminaste o caminho no qual podemos andar. Senhor, hoje também não poderíamos ser vindo hoje se não tivesse falado conosco. E nós confessamos diante de Ti, Senhor, que Tu deste essa missão e manteste. Nós mesmos jamais poderíamos ter pregado se não tivesse havido essa missão e envio divino. Nós te agradecemos pelas grandes coisas que Tu faz no nosso meio. Tu eres um Deus que sempre continuas trabalhando. E Tu, Senhor, és que continuarás a Tua obra que Tu começaste. Obrigado, Senhor, porque não ficamos parados no ano de 1965. Alguns de nós, nesse tempo, sequer estavam nascidos e não sabíamos de nada o que aconteceu naquela época. Mas Tu, Senhor, permitiste e guias que hoje, diante de todo mundo, a verdade pode ser anunciada e verdadeiro testemunho pode ser dado. Senhor, Tu nos poupaste de todo erro, libertaste de todo erro. Obrigado. Obrigado por também hoje ainda tem uma mensagem que nos dás. E deixa a Tua trombeta soar altamente. E nós ouvimos através disso a verdadeira proclamação da palavra. Tu nos amas, Senhor, e nos serve para a nossa preparação. Grande Deus, seja louvado e glorificado, e que a Tua bênção possa descansar adiante em nós, possa nos acompanhar. Nesse fim de semana, Tu fizeste grandes coisas em nossas vidas. Senhor, Tu nos fortificaste e Tu nos libertaste de todo engano de pessoa. Nós te agradecemos que Tu nos trouxesse mais próximos de Ti, nos ligasse a Ti, o vencedor do Gólgota. Obrigado por essa mesa que Tu, essa mesa coberta ricamente que desce para nós. Nós tomamos o alimento que Tu preparaste para nós, para que nós possamos estar prontos para o Teu maravilhoso retorno. Senhor, fortifica o Teu servo, que todos que se enganaram, se desviaram, possam retornar, porque hoje Tu anunciaste novamente a Tua palavra, porque Tu não queres que um pecador se perca. Tu queres que cada um possa se arrepender e retornar. Nós agradecemos, Senhor, por esse último chamado. Nós viemos do leste, oeste, do sul e do norte. Obrigado por aquilo que Tu fazes nesse tempo. Acompanha cada um de nós quando fomos para casa, e que o coração possa estar sempre ligado contigo, que toda honra e glória sejam a Ti. Foi no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Sim. Nosso Senhor e Deus, obrigado pelo alimento que nós comemos. Obrigado por ter saciado nossas almas. Tu és o Deus vivo. Tu és o Filho do Homem andando entre os sete castiçais de ouro. Tu és o Senhor. Tu venceste o inferno, Tu venceste a morte, Tu és o vivente e Tu és o que dá-nos a vida eterna em Jesus Cristo. Nós Te agradecemos. Tu és a pedra da esquina, a pedra final. Tu és o Alfa e o Ômega, o aquele que era, o que é e o que e será, o que virá. E o Espírito e a noiva dizem, nós somos a noiva. Tu nos deste o Teu Espírito e nós falamos de acordo com a palavra. Venha, Senhor Jesus, abençoe mundialmente, abençoe a Tua noiva. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela distribuição do alimento. Obrigado pela preparação. Obrigado pela mensagem bíblica. Obrigado por tudo. Da profundeza dos nossos corações. Os meus lábios estão transbordando, estão Te agradecendo. Receba honra, glória, majestade do norte, sul, leste e oeste, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós juntos podemos cantar Aleluia, seja glorificado. Se alguns ainda aqui que desejam oração, venham então para a frente e nós oraremos por vocês. De fato, em casos sérios, venham, sejam livres, sintam-se livres e venham para a frente, oraremos juntos. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.